Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Marcelo Higino para proceder à leitura de um texto bíblico.
Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: este não é o filho de José? Mas Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesses em Cafarnaum. E acrescentou: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não tinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação.
Palavra livre aos vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 26/2/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente.
No expediente temos correspondências recebidas. De Caixa Econômica Federal, Agência Colorado, ofício número 9/2018, resposta ao requerimento número 79/2018, de autoria do vereador Elias Vicente de Souza. Ofícios do Executivo. Ofício número 3/2018, resposta ao requerimento número 67/2017, de autoria do vereador Marcelo Marcos Higino. Ofício número 38/2018, resposta ao requerimento 73/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim. Ofício número 39/2018, resposta ao requerimento número 65/2017, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos. Ofício número 40/2018, resposta ao requerimento número 64/2017, de autoria do vereador Elias Vicente de Souza. Ofício número 48/2018, resposta ao requerimento número 74/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim. Matéria do Legislativo. Projeto de resolução número 78/2018, de autoria do vereador Elias Vicente de Souza, súmula dispõe sobre a transmissão em tempo real e gravação em áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná e das outras providências. Indicações do vereador Adão das Neves, que indica ao senhor prefeito que faça constantemente manutenção na sinalização horizontal e vertical das vias públicas de nossa cidade, especialmente no centro e nas situadas próximas às escolas e colégios. Do vereador Leonardo Zanardi, número 2010-2018, que indica ao chefe do Poder Executivo que construa uma cobertura na Praça Dom Bosco para servir o abrigo às pessoas que lá jogam baralho todos os dias. 211-2018, que indica o senhor prefeito a contratação ou designação de servidor para exercer o cargo de secretário municipal de Agricultura. Requerimentos da vereadora Rosimeire Chiquim, número 85-2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópia das notas fiscais dos empenhos números 2017-03-000-1624, 2017-03-000-1617, 2017-03-000-1684 e 2017-03-000-1694. Dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Rosimeire e Vandir, número 84-2018, que requerem seja encaminhado ofício à Superintendência Regional Sul do Instituto Nacional de Previdência Social, senhora Cátia Maria Moreira Braga, expondo a atual situação e ao final requerendo envio de correspondência solicitando empenho da Superintendência Regional para intervir e possibilitar que seja designado um servidor a ser responsável pelo setor de perícias na agência do INSS de Colorado, Estado do Paraná. Essas eram as matérias, presidente.
Fim o período de expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações. Do vereador Marcelo Marcos Gino, temos a indicação número 208/2018, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de efetuar patrulhamento e, posteriormente, cascalhamento nas ruas Antônio Demarque e Amadeu Ferro, localizadas no bairro Salomão El Masfi, no ponto destas que faz esquina com a Avenida Parigô de Souza. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos vocês, aos presentes. Bom, essa indicação aqui é uma coisa muito simples. Algumas pessoas vieram me procurar, que são duas travessas ali, próximo ali na Avenida Parigô, próximo à faculdade, fazem esquina com a Parigô de Souza. São duas ruas, existem algumas casas ali. Esse bairro, realmente, eu não sabia da existência com esse nome, deu trabalho até para nós acharmos, porque ele faz parte do Parque Industrial. E são duas ruas que, com essa chuva, o desnível ali é muito grande, e com as chuvas ela ficou intransitável, as pessoas não estão conseguindo sair de dentro de suas casas com os carros. Eles vieram até o meu encontro, me procuraram, e realmente, você passando, você nota que a força da água ali abriu duas valetas muito grandes nessas duas travessas, que dá 50 metros, 50, 60 metros cada lado. Então é uma coisa simples, é um pedido simples, é um patrulhamento para que nivele, para que pelo menos as pessoas consigam sair e entrar em suas casas. E passando pela Parigô, nós podemos perceber que ela está sendo pintada meio fio, ela está sendo limpa os canteiros. Eu acho que faria parte também, né, do embelezamento ali, que está próximo ao rodeio também. Aproveita já e faz isso pelas pessoas também, correto? É só ir com a patrola lá e passar. São, em uma hora de trabalho, presumo eu que vai ser feito isso. Gostaria muito mesmo que isso chegasse até ao secretário de obras e que ele olhasse um pouco com carinho para aquelas pessoas que, com essas chuvas que aconteceram aí nesses últimos dias, as duas travessas ficaram intransitáveis. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Obrigado, presidente.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, senhora presidente, senhor vereador, funcionário, a todos mais presentes nesse plenário essa noite. Meu cumprimento a todas e a todos. Uma indicação aí que o vereador vem pedindo aí a respeito do ali do bairro do Jardim Salomão, é o MASP, que esse jardim foi um projeto aí, do tempo aí que o Vilegas era presidente, outro foi da Otávio, né, Vilegas? Que é em homenagem ao seu Salomão, que é o pai aí do, dentro do setor de pediatria, ele se é regido como Papa, o presidente do Pequeno Príncipe. Ele que faz o mando dentro da diretoria da neonatal dentro do Pequeno Príncipe em Curitiba. Então, no dia que foi discutido aqui esse projeto, ele teve presente aqui com a sua família, esse plenário, para receber aí homenagem em nome do seu pai. Acho que o Cardoso muito aí conheceu, né, Cardoso? O seu Salomão. Então, para ele se sentiu honrado de tê-lo aqui, um bairro com o nome do seu pai. Então, nada mais justo do que fazer as benfeitorias naquela localidade, nas ruas, aos meios fios, calçadas, para que a família chegue aqui também agora, na época das festividades do rodeio, e vê ali o bairro em homenagem ao seu pai, com uma vista melhor aí perante a nossa população. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Vilegas.
Senhor presidente, eu acho que hoje a prefeitura dispõe de duas patrolas, né? Tem dois funcionários competentes que trabalham com elas, e a gente sabe que as estradas municipais, elas diminuíram muito, porque hoje a usina toma conta de quase todas. Então, a prefeitura em estradas rurais, ela tem poucas. Então, essas patrolas, elas teriam condições de estar sempre passando nas vias públicas que ainda não tem asfalto. Então, a indicação muito oportuna do Marcelo, só que tem um projeto ali, o dinheiro está para sair. Um recurso do Ricardo Barros, que deve já estar para entrar na conta da prefeitura, de R$400 mil para fazer aquelas ruas lá. O Chico lembra do projeto, nós votamos aqui, né, Chico? Então, agora eu tive, o assessor do Ricardo Barros me passou, que parece que deve, dentro em breve, vai liberar esses 400 para aquelas travessas. Então, é louvável, mas até que o dinheiro não chega, que então cuide, não precisa nem nós aqui estar indicando. Isso é uma coisa que os fiscais deviam estar vendo e estar arrumando essas ruas sem nós pedir. Era só isso, senhor presidente.
Continue discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, vereadores, população que se encontra presente aqui, parabéns, Marcela, por essa indicação. Há um ano atrás, eu já fiz ela nessa rua Amadeu Ferro. Os moradores de lá me procuraram, pelo mesmo motivo, de as chuvas, lá tem um pouco de pedregulho e cria-se uma erosãozinha que os carros têm que desviar para não cair. E por felicidade, naquela época, eu fiz a indicação, dali uns dias a patrola passou. coincidentemente, era a época do rodeio. Aí passou o rodeio e esqueceram. Então, eu torço e parabenizo você por essa indicação e espero agora com essa notícia boa que o vereador Villegas falou sobre o recurso do deputado Ricardo Barros, que é para fazer aquelas travessas, a população de lá vai ficar muito feliz. E para Colorado é bonito, na entrada da cidade, aquelas ruas asfaltadas, porque ali é pertinho da escola Antônio Bertoni. Eu já trabalhei na escola e quando dias de chuva, parece uma cachoeira, que a água desce com tanta força lá, que entra no asfalto, na Avenida Parigot de Souza e desce aquele lamaçal. Então, fazendo essa obra, não digo só asfaltar, ali vai ter que fazer galerias também, porque só o asfalto eu não sei se contém a água. Então, tem que fazer um estudo, já que a verba vem, faça uma coisa bem feita. Muito obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Vandir Itamar Villegas, temos a indicação número 209 de 2018, que indica ao senhor prefeito que busque junto ao governo do estado uma alternativa visando solucionar o problema do acúmulo de veículos oriundos de apreensão ou acidentes nas proximidades da delegacia da Polícia Civil e Polícia Rodoviária de nosso município. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, essa indicação, ela já foi feita pelo vereador Marcelo e o vereador Adão. Só que aí eu mudei um pouco aqui, porque tem gente questionando, até falando mal do delegado Mourão, porque o Mourão está com aqueles carros lá, mas ele não tem capacidade para tirar, ele não pode tirar. E eu estive também investigando para a promotoria pública, também ela não tem capacidade para remover. O único que tem capacidade seria o prefeito e junto com o governo estadual. O prefeito, é que nós temos a lei de postura do município, que não pode ficar os entulhos na calçada, nas ruas, então isso está dentro da cidade. Então quem tem que tomar providência é o prefeito, através do governador. O governador, através dos seus secretários, eu não sei qual que é lá, que vai dar o aval que o prefeito então poderá remover e apontar um local para que remova aqueles carros. Porque eu estive questionando, tem gente, a população vizinha que está questionando, muito dengue, escorpião, tem tudo quanto é imundícia, ela tem. Então, o resto da cidade, quando não tem, que é longe, então, às vezes, a pessoa não sente isso aí, mas quem está lá perto sente. Então, é uma indicação para que o prefeito, junto com o governador, tome providência, porque é uma necessidade para quem mora naquela localidade, é muito ruim ver a nossa cidade, a nossa situação que está aquilo ali. É um desmando total. Era só isso, senhor presidente.
Está em discussão. Lorde. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Reiterando o que o Villegas disse, ano passado foi feito esse requerimento, esse pedido, e veio a resposta para mim, e foi um verdadeiro jogo de empurra-empurra. Entre governo municipal, governo federal, governo do estado, prefeitura, a Receita Federal, um jogando para o outro. Que a última palavra era da Receita Federal, a última palavra era do governo do estado, as polícias que tinham que fazer essa liberação, a prefeitura, e ficou do mesmo jeito. As pessoas que moram ali, quem passa ali, é uma coisa absurda aquilo ali. O Antônio Carlos estava dizendo, né, que daquelas duas ruas ali que deixa a cidade feia, aquilo perto da delegacia é um absurdo aquilo ali também. Como tantos outros pontos aqui em Colorado que a Rose já levantou ali a caixa d'água, né, ali no centro, ali próximo ao Mercadão. São lugares que estão dentro da cidade e um absurdo. Então isso aqui já foi feito, Villegas, e não teve uma resposta definitiva. Não teve algo de concreto e cada vez mais eles transformaram aquilo lá já numa pista dupla, que eles invadiram, eles erraram em colocar em cima da calçada, que ninguém consegue passar ali, eles já estão colocando em fila dupla, é outro erro, e como o Villegas disse, é um depósito de inseto, de mosquito da dengue, que os carros ficam abertos, então eu acho que já passou da hora de remover aqueles carros dali, de levar para algum lugar, tirar de pelo menos de dentro da cidade. Se não tem o destino certo, procure um lugar para guardar, para tirar do centro da cidade. Obrigado.
Continue discussão.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Francisco.
E essa indicação aí do nobre vereador, eu vou entrar
em partes. Vereador, o meu irmão, ele é investigador aqui em Nova Andradina, investigador da Polícia Civil. Então, naquela região aqui, naquele local, que pega ali, desde Nova Londrina, e Nova Andradina, veículos, micro-ônibus, ônibus, carro baixo, caminhões, que é presos e apreendido com drogas, no momento que ele cai na delegacia, que instaura o inquérito, a apreensão da droga, do veículo e dos condutores, no outro dia, o Ministério Público, com o delegado, investigadores, faz as documentações, o carro, quando é apreendido com droga, já vai direto para trabalho dentro do município, onde existem trabalhos sociais em combate à droga. Quando vai com madeira e outras coisas, outros materiais, já vai direto ao barracão do município. Isso no Mato Grosso. Paranavaí, inclusive o rapaz está aqui no Jardim Palmeiras hoje, se chama, é o Iago. A moto dele foi apreendida em Paranavaí, mas ela foi apreendida pela Polícia Militar. Ela não foi para o pátio da Polícia Militar. Lá existe um barracão, tá? Esse barracão é dentro de licitações, acobertado e pago pelo Estado. E essa moto dele, quando a juíza o liberou, que ele foi retirar, não estava dentro do barracão, que lá tem guarda, tem tudo. Ele registrou um BO com 3 dias, o Estado pagou o valor de R$5 mil dessa moto dele que desapareceu. Então, o que tem que acontecer? Colorado, em frente à delegacia, tem um caminhão. Caminhão seminovo. Essa droga já foi incinerada aí, acho que foi na Junqueira, e o caminhão continua lá, porque dizem que porque a investigação veio de Paranavaí e foi apreendido aqui, então Paranavaí tem direito a esse caminhão, mas não tem nada a ver. Ele foi apreendido dentro dessa esfera judiciária da Polícia Civil Militar na cidade de Colorado. Eu acho que já tinha que ter feito uma documentação e passar aí, certo? Em fiel depositário ao município, para que venha usando aí até nesse trabalho aí da equipe de reciclagem. Tem dentro do pátio da delegacia também um caminhão furgão, aquele que estava carregado de droga. Também é um caminhão que serve para estar aí junto ao trabalho social da nossa cidade. Outra coisa, tem um F1000, essa F1000 já está liberada. O que falta é o jurídico do município fazer todas as documentações e encaminhar ao judiciário requerendo essa FMI ao município. Porque tinha dois aqui também na polícia, se não me engano, na Polícia Militar Rodoviária, acho que foi Santinês, abraçou, porque o tempo vai correndo e às vezes você vê que perde o tempo, perde o prazo. Ao lado ali do Jardim Esperança, vários veículos que estavam ali ao fundo do mercado, o antigo mercado municipal, que é o CISVAP hoje, foi pedido para desocupar, está lá naquele pátio, onde era o ferro velho. Então, ali virou um desmanche. Então, quem tem Voyage, quebrou uma peça, vai lá e retira. Outro está com a roda lá, vai lá e retira. E eu não vi até hoje um que está retirando uma peça lá. A Polícia Militar Civil foi lá e atuou a pessoa. Então, é carro que é materiais de furto, que está apreendido, e o mesmo material continua sendo furtado. Ao lado da Lagoa Tratamento, o município levou aqueles ônibus lá, que virou um desmanche. Os ônibus, onde tinha a parte de alumínio, só está a estrutura. Já arrancaram tudo. Será que ninguém vê? Ao lado da delegacia, tem todos aqueles veículos. Quando existe o homicídio, o crime ali, ele não pode ser liberado até não acabar todo o processo investigatório, até a parte de julgamento em tudo. Mas só que tem outros veículos ali que está se rebentando, como tem junto à Polícia Militar. Tem tantas motos ali que não tem mais onde pôr moto. O fundo da delegacia tem tanta moto, tá um empiada em cima da outra, moto seminova. Bicicleta, nem se fala. Igual falei para o delegado, faça um leilão, ou papai, ou para o asilo, porque ninguém vai mais em busca daquelas bicicletas. tem moto ali que ninguém nem sabe mais onde existe, tá? O código de transação desses processos, porque não existe mais nem a placa, nem já prudeceu tudo. Então manda aí pro ferro velho, desocupe aquilo. Vão ali no pátio da Polícia Militar, igual o tenente estava falando, não tem mais onde pôr moto. Não tem mais onde pôr moto. Essas jogues tem muitas. Até tem um trabalho social, estão usando essa jogue antiga para fazer cadeira para deficiente. Cadeira motorizada, faça doação. Vê qual que é a empresa e doa essa jogue, estão tudo lá se acabando. Obrigado.
Com a palavra o vereador Elias.
Boa noite, senhora presidente, senhor vereador autor da matéria. É, em relação a essa situação, como bem colocou o vereador Francisco, também acho que a gente deve cobrar realmente de quem de direito, né? E é importante essa indicação do vereador Villegas para que seja encaminhado esse ofício, seja buscada uma solução junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, que na verdade é quem deve dar o destino, porque infelizmente... É, da forma como está sendo tratado, nós estamos com um problema muito grande ali no nosso município, né, por conta dos transtornos que estão causando. Então, é importante que seja trabalhado, de repente, né, se não há uma legislação específica nesse sentido, que seja trabalhado algo aí junto aos deputados que representam o nosso município, que representam, na verdade, o Estado do Paraná, o que não pode é continuar da forma como está. E dar celeridade e aproveitar enquanto esses veículos têm uma vida útil, pode ser utilizado, como já foi colocado aí, para outros fins, como em outros estados isso é utilizado. É, agora, essa questão do empurra-empurra, realmente, né, não tem cabimento. Quem é responsável por esse setor é o Estado, e o Estado não tem como delegar, não pode delegar. É muito fácil quando, muitas vezes, a gente observa alguns órgãos aí, tanto do Judiciário ou mesmo do Estado, eles acabam querendo transferir a responsabilidade para o município. O município já tem inúmeras responsabilidades. A cada dia que se cria um programa, eles mandam alguns investimentos e depois o custo operacional acaba ficando sobre o município. Então, isso aí, inclusive, é objeto de uma discussão mais profunda, que é o Pacto Federativo, no sentido de diminuir essa carga que há sobre as pequenas prefeituras, os pequenos municípios. E, infelizmente, Colorado é uma cidade que... ela não tem uma capacidade financeira tão boa. Se nós observarmos bem, Colorado só consegue arrecadar 23% de tudo aquilo que, né, deveria fazer frente. Nós dependemos muito dos repasses do governo do Estado, dependemos demais dos repasses do governo federal, e é importante que a quem de direito, né, deve fazer assim, a sua obrigação, e é muito oportuno esse ofício nesse momento.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Requerimentos. Passo a presidência ao vice-presidente, vereador Marcelo Higino, para defender matéria de minha autoria.
Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos requerimento número 85/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópia das notas fiscais dos empenhos números 2017-03-16-24, 2017-03-16-17, 2017-03-16-84 e 2017-03-16-94. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a vocês da população. Diante fiscalização no portal de transparência, eu consegui esses empenhos. E as notas fiscais não está disponível para a gente no portal de transparência. Por isso que esse requerimento é para que o executivo mande para nós, para que a gente possa, no intuito realmente de fiscalizar. Esses empenhos relacionados ao ano de 2017 são banheiros químicos, tendas e parte de segurança que foi gasto na época do rodeio. Então, como esse ano já está bem próximo, né, o rodeio, então nós temos que ter parâmetros do que foi gasto, de quanto foi pago. O empenho nós temos, nós precisamos das nossas fiscais. Então, o intuito realmente é fiscalizar. porque são valores, tem uns empenhos que um valor bem considerável. A partir do momento que essas notas fiscais chegar para nossa apreciação, eu vou estar apresentando para vocês da população. E o intuito realmente é fiscalizar e fazer a comparação para que a gente tenha um parâmetro para estar fiscalizando a próxima festa que está chegando, para ver quanto que vai ser gasto pelo nosso governo municipal na área do camping. Tá? Esses empenhos todos foram gastos no camping. Então, a partir do momento que essa nota fiscal chegar, a gente já leva apreciação de todos. Obrigada, senhor presidente.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rosimeire Chiquim.
Dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Rosimeire e Vandir, temos o requerimento número 84 de 2018, que requerem que seja encaminhado ofício à superintendente regional sul do Instituto Nacional de Previdência Social, senhora Cátia Maria Moreira Braga, expondo a atual situação e, ao final, requerendo envio de correspondência, solicitando empenho da superintendente regional para intervir e possibilitar que haja designado um servidor a ser responsável pelo setor de perícias na agência do INSS de Colorado, Estado do Paraná. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, esse requerimento vem de encontro pelo fato de o médico que faz a perícia não estar atuando por motivo de aposentadoria. Então, para Colorado, é muito importante que o mais rápido possível venha esse profissional, para que não se desloque pessoas daqui para outros centros, e mesmo pessoas que moram em cidades vizinhas que usam o INSS daqui, venham para cá. Então, para Colorado, o quanto mais rápido esse profissional voltar a atender, é muito bom para a nossa cidade e para a nossa região. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Essa indicação, esse pedido, porque hoje nós temos uma agência aqui do INSS, e ele é regional, ele pega toda a nossa região. E a agência mais próxima aqui de nós seria Maringá ou Londrina, né? O Paranavaí. Muitas pessoas não têm condições de se deslocar até lá, porque essa perícia ela é feita por conta do próprio usuário. Ela se afasta no trabalho dela, o trabalho em si não tem nenhuma obrigação de se deslocar para levar essa pessoa para fazer essa perícia. Então, o que acontece? Toda agência do INSS tem que ter um médico perito. E aqui, como o Antônio Carlos disse, o doutor ele se aposentou e já faz um bom tempo, e a vaga não foi ocupada. De duas umas, ou a agência promove um novo concurso para que talvez um médico daqui ele ocupe essa vaga, ou enquanto não for realizado o concurso, que o INSS disponibilize um médico que venha para Colorado uma, duas ou três vezes por semana e que fique aqui o dia todo e vá embora e no outro dia venha, ou que mude para Colorado. É obrigatório uma agência do INSS ter um médico perito. Já faz tempo, então eu acho que esse pedido nosso, como disse o Antônio Carlos, vai de encontro à necessidade das pessoas que estão tendo que se deslocar para longe para poder fazer essa perícia. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, vereador, além desse requerimento que está falando a respeito do médico perito do INSS, tem uma senhora e uma jovem que se acidentou aí, um acidente automobilístico. Ela fez sua perícia em Maringá. O seu primeiro benefício, ela só pode receber no Banco de Maringá. Dizem elas que agora não pode receber no banco de sua cidade. E o próximo pagamento agora tem que receber em Santa Fé. Agora, eu não sei por qual motivo. Se o pessoal mora aqui em Colorado, uma, inclusive, ela estava aqui esses dias, que é a Patrícia. Recebeu o primeiro em Maringá e agora o próximo pagamento é no banco da cidade de Santa Fé. Até ela está falando, oxi, como que eu vou sair daqui para Santa Fé? Diz que o dinheiro não pode cair no banco de Colorado. Então, Então, isso aí também poderia ser aí fiscalizado e investigado para ver o motivo. Esse desdobramento desse assunto. Primeiramente, já não tem as perícias, não está acontecendo na cidade. Mas essa, quem faz em Paranavaí ou Maringá, tem que receber seus pagamentos, seus benefícios em outra cidade. Se a pessoa não tiver meio de comoção, se pegar um táxi, já vai aí a maior parte do seu benefício. Né? Obrigado.
Com a palavra, vereador Elias.
Em relação a esse requerimento, acho que é importante a gente ter essa informação de forma oficial. Eu, particularmente, já havia conversado um tempo atrás com um funcionário ali da agência do INSS local, até inclusive ocupava o cargo de gerente, e ele havia me dito o seguinte, que realmente, né, por conta assim, da aposentadoria desse servidor, ele falou que outro servidor só no próximo concurso. Não há uma disponibilidade para que, né, seja feita novamente as perícias em Colorado. Até, inclusive, ele citou o caso de Nova Esperança, né, que Nova Esperança também não faz perícia. Então, os mais próximos, como o vereador Marcelo colocou, seria Maringá, Paranavaí, Rolândia, né, ou enfim, essas cidades. Agora, o vereador Francisco colocou algo importante também, que eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre esse assunto. Ali na sala do empreendedor, onde nós trabalhamos, nós fazemos, às vezes, alguns agendamentos de perícia. E, infelizmente, quando nós entramos lá no sistema, para marcar lá para Maringá, o próprio sistema ele não dá a opção de você escolher uma outra cidade, seja mais próxima ou da residência da pessoa. Então, quando você entra, está lá disponível só Maringá, e você pode escolher qualquer agência, né, que lá esteja, e, de repente, assim, pode ser algo que pode ser provocado no INSS para que seja mais facilitado, porque, como o senhor falou mesmo, é um custo muito grande. A pessoa já está doente, já está gastando, né, com seu tratamento de saúde, às vezes tem uma mobilidade bem limitada, e, de repente, né, para fazer o recebimento desses valores, fazer esse deslocamento, acaba se tornando assim, muito custoso. Então, tem o nosso apoio a essa matéria.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Passa as comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de Resolução 78/2018 para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia. Passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Marcelo.
Marcelo. Elias, Tião, Chico, Vilegas,
com a palavra o vereador pela ordem de inscrição, com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, a todos, bom, vou falar sobre a resposta do ofício que eu mandei, o ofício requerimento 67/2017, que eu mandei em setembro do ano passado para o Executivo, buscando explicações e dos procedimentos que são feitos no tratamento da nossa água aqui em Colorado. Chegou a resposta da Débora Cristina do Ângelo, a química responsável, e ela fez um resumo. Ela disse que a nossa água ela está dentro dos padrões, eu vou destacar alguns pontos aqui para vocês. No que refere ao ponto de captação, foi uma das minhas perguntas, né, onde que era captada essas águas. O município de Colorado é abastecido por manancial subterrâneo por meio de poços artesianos, e a etapa adota o sistema de abastecimento de água, que abastece o sistema, e a etapa adota no tratamento de água para esse tipo de manancial é somente a desinfecção por meio da adição de hipoclorito de sódio à água. Saliento que a água que abastece o município de Colorado atende ao padrão de potabilidade exigido pela legislação federal e pela portaria 2914 do Ministério da Saúde. Quanto à limpeza dos reservatórios, não há registro escrito por ser um procedimento padrão. Caso haja necessidade, estaremos implantando registros posteriores. Informo que são feitas periodicamente esgotamento de rede com objetivo de limpeza e, consequentemente, a renovação da água reservada. Então, esse ofício que eu solicitei, né, ao Executivo, como que era feita, de que forma que era a captação da nossa água, de quanto em quanto tempo era feita a limpeza dessas caixas aqui dentro da nossa cidade, veio a resposta. Então, eu fico contente porque está dentro da legalidade, pelos resultados que ela passou. São vários relatórios que ela passou aqui e todos são satisfatórios. Então, mostrando isso, nós podemos ficar um pouco mais confiantes em relação à nossa água, que às vezes, como não é pela Sanepar, então sempre fica um questionamento se realmente o poder público está atendendo mediante as exigências que tem pela nossa água. No mais, agradeço a todos, agradeço a presença de todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, o ano de 2018 já está indo. A minha preocupação hoje é pelo fato daquela emenda impositiva da qual nós temos que, até dezembro, ter o posto de saúde do Cairi funcionando. E até agora, nós estamos no meio de março, não estou vendo assim, empenho de ninguém para ver, para correr atrás disso. Inclusive, a minha indicação, que no caso foi para a PAI, para a construção de muro também, eu vou atrás, que isso é questão de cada vereador correr atrás dos seus, da sua opção que, da obra. Agora, quanto ao posto do Cairi, de saúde, que foi unânime aqui para a construção durante esse ano de 2018, se nós não corrermos atrás, deixar que o senhor prefeito venha atrás, então nós temos que, o mais rápido possível, no meu entendimento, já procurar solucionar, ver a questão, vai ter que fazer licitação, vai ter que uma série de coisas para que seja concluído aquela obra. Então, a minha preocupação é essa. Vamos depois reunir a qualquer momento que a presidente julgar necessário para começar esse trabalho, porque, além de ser uma coisa muito importante, o tempo passa muito rápido, nós já estamos aí em março, então eu peço o apoio de todos para que nós consigamos, até dezembro, entregar o posto de saúde do Jardim Cairi. Ao mais, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente e demais vereadores, comunidade faz presente, nosso agradecimento, né, pela presença de cada um de vocês. Eu não ia falar a respeito disso, né, que o nosso vereador acabou colocando, mas acho importante ressaltar mais uma vez sobre as emendas impositivas. O prefeito, ele tem um compromisso legal de executar, até porque se ele não justificar a execução dessa obra, isso acaba incorrendo em crime de improbidade administrativa. Então, né, claro que nós estamos atentos, como o senhor falou, é uma demanda de todos nós, é uma demanda da comunidade, e nós temos também, né, algumas emendas também que nós fizemos, algumas entidades, inclusive, né, o senhor e eu, nós fizemos uma emenda ali para a PAI, né, e outros mais. Então, tenho certeza que ele vai executar, e é claro que a nossa parte nós vamos cobrar, porque existe aí uma responsabilidade assim, muito grande. Eu quero falar aqui a respeito de uma resolução que eu apresentei na semana passada, sobre a transmissão da Câmara pela internet. Várias pessoas, né, durante assim, vários meses, me cobraram, né, dizendo que seria oportuno, né, voltar a transmissão em tempo real para que as pessoas possam acompanhar em casa, nos seus celulares, possam, enfim, debater e acompanhar, porque nós estamos aqui, nós percebemos que aqueles que vêm na Câmara são sempre os mesmos. E, como diz um ditado popular, se Maomé não vai à montanha, então, né, que a montanha vá a Maomé. Eu acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, é oportuno que nós, né, possamos colocar o nosso trabalho, divulgar aquilo que está sendo debatido aqui. E eu tenho certeza, né, que, graças a Deus, o debate, né, que aqui tem acontecido é um debate assim, muito importante. E a nossa preocupação maior é com o nosso município, uma vez que cada um representa o seu segmento. Então, essa resolução ela vai ser debatida nos próximos dias, nessas comissões. Eu espero contar, né, com o apoio dos nobres vereadores nesse propósito, até mesmo no sentido de que a nossa comunidade possa acompanhar o seu vereador. Tenho certeza que, né, cada um gostaria de ver como é que está atuando, se cada vereador realmente está representando assim, os seus anseios, e seria algo assim, inovador aqui na nossa região. várias são as câmaras no país que já têm feito esse trabalho, e na nossa região seria muito importante que nós fôssemos pioneiros nesse sentido. Na semana passada, nós encaminhamos também um requerimento à Caixa Econômica Federal, buscando informações sobre o processo de licitação para a contratação de empresas para operar lotérica aqui no nosso município. Recebemos aqui um ofício, esse ofício está à disposição, caso alguém tenha interesse. Aí o certame aconteceu até o dia 2 de 3 de 2018, às 16 horas, e está disponível no site www.licitações.caixa.gov.br. E o gerente, né, o senhor Luciano Patrick Saul Álvaro, ele informa que Colorado ficará assistido por duas casas lotéricas. Então, é um problema assim, muito grande, né, acabou gerando assim, vários transtornos, e né, até saudar a iniciativa do gerente da Caixa Econômica Local de ter respondido né, tão rapidamente esse ofício. E, para finalizar, gostaria só de falar aqui a respeito né, da prestação de contas que aconteceu na semana passada. E, como eu já observei em algumas falas anteriores, o nosso município ele tem estagnado na questão da dependência de recursos externos. Hoje, como eu já falei, mais de 77% dos nossos recursos vem do governo federal, vem do governo estadual, e nós sempre ficamos em torno de 21%, 23%, ou no máximo 25%. Então, uma cidade que realmente ela queira ser desenvolvida, ela precisa reduzir a sua dependência econômica dos recursos que vêm de fora. Do mais, era só isso. Eu quero agradecer a todos e desejar a todos uma ótima semana.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhora presidente, vereadores, a comunidade, mais uma vez, se faz presente neste plenário. Senhor presidente, eu gostaria de relembrar a todos que esse ofício, um requerimento que encaminhei à Secretaria do Estado de Saúde, em que o senhor Romeu, chefe de gabinete, nos respondeu em relação ao procedimento de prostatectomia transvesical. Tá? Ele nos informou aqui que existe dois códigos na tabela Segetec SUS relativo à prostatectomia, tá? Supa pública e também a oncologia, que corresponde à prostatectomia transvesical indicada para hiperplasia benigna, tá? Que já pega aí a média complexidade. E na alta complexidade, o que se diz da alta complexidade é quando já é maligno. Aí já tem a parte aí dos HCs. E enfim. Mas eu gostaria que ele nos explicasse, nos informasse, no momento que é benigno, que é na média complexidade, ele fala aqui que existe hospitais em cirurgias gerais e em oncologia. Qualquer hospital que está habilitado. Mas qual que é o hospital? Santa Clara? Santa Rita? Qual que é? Hospital Paraná? Memorial Metropolitano? Porque na hora que você encaminha o paciente, ele retorna. Aí retorna, fica aguardando, ele vai conseguir quando ele já transformou um câncer de próstata. Aí ele consegue. Mas ele tem um prazo de 3 meses, 60 dias, para que ele chegue dentro do HC. Dentro da lei. O que eu pedi agora para o jurídico, para o nosso advogado, que me monte um requerimento em cima desse, e que vamos encaminhar aí para a 15ª Regional, para a doutora Norico, quem seja, tá? Que ele nos informe a esta casa, a população, não é tal hospital que é credenciado nessa média complexidade. Amanhã tem um jovem que está sendo operado às 10 horas da manhã, de um tumor enorme aí nos testículos, porque ficou todo esse tempo rua acima e rua abaixo, Maringá Colorado, graças a Deus, doutor Antônio Carlos aceitou ele, amanhã às 10 horas ele está sendo operado. A família está aí em pânico, apavorado, mas se Deus quiser, será aí abençoado e que nada ocorra aí de mal. A Rose esteve aqui todos esses dias na casa, viu, né, Rose? O que é de pessoas que chegam até o meu gabinete, que hoje já foi encaminhado mais 12 pessoas de média e alta complexidade, graças a Deus, doutor Roberto Koch, também as pessoas que ele nos referiu para o atendimento no João de Freitas, em várias cirurgias também,
de
desvio de séptico e demais aí, especialidade naquela localidade. A dona Flosina, ela mora aqui no Jardim, que foi ao hospital, foi no Santa Rita, Santa Casa, e os médicos não faziam a cirurgia dela, que ela tem uma idade avançada e tem 2 pontos safena. Então, mesmo se operasse ela da vesícula, ela entrava em óbito. Aqui também não. Encaminhei para o João de Freitas, doutor Assina fez todos os exames. A velha entrou no centro cirúrgico, foi anestesia geral e já retirou os pontos anteontem. Então, eu acho que tudo tem que ter a especialização. Primeiro, o espírito de corpo, a solidariedade. Porque se você chegar no médico, ele mal e mal olhar na sua cara e já te descarta, porque o SUS é assim, entendeu? Você chega, ele nem na sua cara olha. Você não termina o que você está sentindo, a receita já está pronta. Porque aqui já aconteceu, na nossa cidade. Um paciente foi num posto de saúde aí, o médico fez a receita, quando ele chegou na farmácia, nenhum farmacêutico conseguiu ler. A senhora voltou no médico, nenhum médico soube ler, ele rasgou, jogou no lixo e fez outra. Aconteceu aqui também. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, foi bem levantado aí a questão, vereador Antônio Carlos ou vereador Elias, sobre as impositivas. O tempo está passando. E a gente tomar cuidado, o prefeito passa por cima de nós que nem um trator de esteira. Porque o vereador Elias falou improbidade, eu não acredito em improbidade, é ficha suja. O Brasil aqui é tudo liberado, aqui do jeito que vem, vai. Então aqui é o seguinte, quem tem mais poder econômico, advogado bom, ele passa por cima de todo mundo. Então, infelizmente, é isso que acontece. Então vamos ficar atentos, porque nós temos força política aqui dentro da Câmara para nós fazer o prefeito, então, a honrar, né, Chico? Honrar o compromisso de essas impositivas, que é um direito, né? Foi votado aqui, foi aprovado. Eu também queria só transmitir uma reclamação aqui de uns munícipes que estão indo para Maringá no ônibus, que a servidora que anda no ônibus, a Marli, ela disse que algumas pessoas vieram reclamar para mim que ela está se intrometendo muito nos negócios, é muito palpite, é muita coiseira, então os usuários estão reclamando. Então, só queria deixar registrado em ata aqui, no posterior precisar, que o prefeito tome providência, que a chame e converse com ela, porque ela está ali para direcionar algumas pessoas que, às vezes, não têm um conhecimento do local que vai. Não se intrometer em tudo, dar palpite, querer saber de tudo e pegar tudo, então fica difícil, né? Então, é uma reclamação que vieram falar para mim, só estou transmitindo essa parlamentar aqui, e agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Leonardo.
Bom, presidente, em relação aí também à emenda positiva, eu acho difícil acontecer, né? Também tem a mesma preocupação do Antônio Carlos e do Villegas, porque a escola técnica, que é uma obra do prefeito, até hoje está abandonada, né? Ar-condicionado, faz anos que está lá, tudo abandonado, tudo arrebentado. O posto de saúde do Progresso começou uma reforma já faz um ano ou mais e nem a reforma consegue terminar. Agora, vocês acham que em 6, 7 meses, um ano vai construir um posto de saúde do Cariri? É uma pena isso. Temos que cobrar. Não podemos ficar no pé, temos que ficar no pé para ser feito essa obra, porque ele tem a obrigação de fazer, né? E agradecer a presença de todos, né? E bom retorno para casa e até a próxima sessão. Obrigado.
Eu gostaria de passar para vocês também a resposta de um requerimento que foi enviado ao senhor prefeito sobre projetos de pavimentação dos bairros, para ele mandar para essa casa de lei os projetos. Tivemos também a resposta hoje, que existe projetos de recapeamento asfáltico, onde os mesmos foram iniciados no ano de 2017, e outros aguardando aprovação para licitar. E dentro da resposta dele, disse o seguinte, que tendo em vista que muitos buracos já foram tapados e ainda temos muito a fazer nos bairros, centro da cidade e distrito de Alto Alegre, optamos pelas prioridades, ou seja, locais mais movimentados e de maior gravidade, onde estão sendo resolvidos com tapa-buraco e, em seguida, com a micropavimentação asfáltica, como será feita em breve no Jardim Santa Clara. Já no Jardim Cairi tem muito a ser feito. Foram tapados alguns buracos, porém existe muita danificação a reparar devido à chuva forte, que prejudicaram ainda mais. No Jardim Progresso existe a programação com suas ruas identificadas, que serão realizadas, e segue anexo demonstrativo do projeto pequeno. Aí eu vou passar depois para vocês, tá? O que nos foi enviado, o projeto pequeno, do que poderá, do que será feito nos bairros, para que vocês tenham conhecimento do que será feito. Mas, na verdade, não tem nada concreto ainda licitado mesmo para começar. Cadê? Tá meio parado, mas vamos continuar cobrando aqui, vereadores, que eu acredito que tudo dará certo. Gostaria também, para a informação de vocês, que durante essa semana nós estivemos em Curitiba, eu e alguns outros vereadores, que foi muito proveitosa o nosso curso, nossas palestras que nós tivemos, e que estamos aqui para atendê-los, para reivindicar o que nós precisamos, o que o nosso povo precisa, o que a nossa Colorado necessita, de tantas coisas a serem feitas. Contem com esse legislativo, nós estamos aqui para ser porta-voz de vocês e esperamos sim que sejamos ouvidos. E referente à emenda parlamentar, eu entrarei em contato ainda amanhã com o chefe de gabinete para que nós possamos marcar uma reunião com o prefeito, para que nós possamos conversar com ele para quando que será o início dessas emendas impositivas e vocês serão comunicados logo em seguida. No mais, muito obrigada à presença de todos e que tenhamos uma semana abençoada. Dou-se por fim essa reunião ordinária. Obrigada.